Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. 1908 Décio modorrava preguiçosamente estirado no divã, os braços sob a cabeça, balançando de leve os pés cruzados. Do incensório de bronze pouse pousado sotita de mus e micas, evolava-se um lento e fino fio aromal de fumo. Sentindo-me, do estudante abriu os olhos, estirou retesadamente os braços e sentou-se de repelão encarando-me com a fisionomia desabotoada em sorriso. Traz o papips. O melhor levou agora mesmo o dono. Quem clamou num barro de surglês? Esteve aí. Um minu. Então foi por isso que Miss Barclay mandou chamar o nosso Orfeu. Brent. O Alfredo arrebatou-me o justamente quando ele preludiava Ducas. Atirou-se pesadamente na fapoltrona e pôs-se a brincar com as bolas de uma braçadeira. De repente... Num rompante, pondo-se de pé, desatou a rir. Então o inglês abalou com o livro misterioso.
Palavra!
É fantástico! Exclamou a rir apertando-me nos braços. Não acreditas? Perguntei vessado. Ele acendeu um cigarro e disse. Realmente o tipo do homem é dos que impressionam. Se eu houvesse convivido com ele, como tu, garanto que teria feito um poema em versos raros. Celebram a beleza, a graça e a força olímpica. Mas duvidas do que digo. Meu caro, a verdade é beleza. Importa a origem. Dizes que ela vem daquela cabeça acadêmica, seja. Mas has de permitir que os meus louvores vão todos ao teu gênio modesto. Senta, abre essa pasta e encanta-me. Juro-te que não há aqui senão o trabalho de um tradutor e mal. E se venho ler estas tiras, que pouco valem como concepção e forma, é porque nelas sinto o mistério. Para ti como para todos os que as lerem não passarão jamais de pura fantasia, mas eu conheci James na intimidade ou o toquei-lhe a cicatriz do corpo. Tomé tocou a de Cristo.
Não rias.
Que necessidade tinha esse homem de apresentar-se como um monstro? A sua narrativa foi feita com tão dolorosa sinceridade que o que nela me impressionou não foi o prodígio, mas o sofrimento. A vida de James Marian, se não é um mistério, é uma loucura rebuçada em melancolia. Talvez. Acreditas na ciência dos Mahatmas. Em matéria de ciência duvido de tudo. Mahatmas. Sim, esses solitários da Índia conservam como um fogo místico que ainda há de resplandecer em nova aurora, toda a sabedoria antiga. Sei lá disso. Meu amigo, ou James é um doido ou a sua vida é um paradoxo, um absurdo, a mentira encarnada na verdade. Homem, falas com tanta convicção.
Que diabo? É sério?
Por minha honra que o Edécio leu-se preocupado, foi ao fundo da sala em passos, medidos, deteve-se contemplado diante e ante da Dida Vênus de Milo, em mármore, resplandecente à luz. Fitou o olhar enamorado no corpo alvo e divino e disse, isto também é um mistério. Toda beleza misteriosa apósito. É, eram nele frequentes as transições improvisas que desnorteavam. Sabes que ando a procurar com um avance uma Afrodite, a deusa perfeita, filha da espuma branca. Calou-se de olhos muito abertos, extasiado, e continuou docemente em palavras pausadas. Meu velho, não há água para conservar e dar esplendor à beleza. O banho com um sabonete fino e uma gota de essência é um rito. A virtude do batismo está na lavagem. Não há perfume melhor que o da água. O corpo lavado recende. Fez uma pausa e, arrepelando os cabelos, exclamou. Oh, é o que encanta naquela mulher diabólica. O aroma de asseio. Porque, não sei se já observaste, um corpo lavado tem um dos perfumes, perfumes, e a água não cheira. O branco, não sendo cor, é a fusão das cores. Assim a água, sendo inodora, é a síntese dos aromas. Aspirou com volúpia e, de mãos postas, adorativamente, louvou a Vênus Marinha. Divina entre as divinas. Logo, porém, esquecendo a deusa, correu à porta, saiu ao jardim e, na sombra, sob os ramos do jasmineiro em flor, murmurou impaciente, e Brant que não vem. Mas quase no mesmo instante ele clamou arrojando os braços. Aí vem ele. Então, engrossando a voz, bradou depressa. Estamos do ato, espera no limiar do mistério. Aligeira esse andar penseroso, homem do arrobo. E o artista respondeu em voz risonha, tranquilamente. O estudante adiantou-se em ligeiros passos ao encontro do amigo, travando-lhe do braço. Interrogou-o. Que diabo queria de ti a inglesa? Recuando de salto com severo aspecto e voz roncante. Sabe o senhor que começo a desconfiar dessas intimidades noturnas? terá o cavalheiro usado de sortilégio para desempedrar o coração rígido do Mansorriu.
Bril.
Miss sempre a mesma. Minerva virtuosa prudente. Amiga da paz e da ordem. Chamou-me para aconselhar-me, pedir-me um pouco mais de paciência com o guarda-livros.
Homem, é verdade. Tu hoje estiveste faiscante. Os teus olhos pareciam o Olimpo de Zeus inflamado em raios, então.
E expulsa-se o ribaldo.
Não sei, é impertinente, perverso, irrita-me.
Só de ouvi-lo fico com os nervos arrepiados.
Não fala, range rala.
Não é raiva que sinto, é frenese.
Tenho medo de mim.
Queres o meu conselho? Parte-lhe a cara.
Brandi repotrou-se no divão e trincou os dedos e encarando-me risonho, perguntou.
É então verdade que está senhor do segredo da vida de James?
Maravivim. Um poema para ser musicado por Debussy.
Indolentemente estendeu o braço, tomou o cachimbo na prateleira, encheu-o de fumo e disse com lástima.
A mim confesso que deixa saudades o tal homem.
E foi-se sem uma palavra, como uma sombra muda.
Só agora me esbarque e soube da sua partida.
Partida?
Sim, no ato ontem.
Num arrancado ímpeto pus-me de pé, eletrizados, sentindo como repuxamento em todos os nervos.
A voz saiu-me silvante, áspera, articulando a custo as palavras.
Como?
Foi, pelo menos, o que eu ouvi a Pussmith, que lá com Miss Barker saudando as contas de James.
Décio pôs-se a assobiar baixinho, relanceando o olhar à sala. Sentindo a minha perturbação, naturalmente para não vexar-me, caminhou direito à janela e lá se deu ficar brincando com o ramo do jasmineiro.
Não é possível,
este...
Trata do vil, redarguiu Brant imperturbável.
Digo-te, afirmo-te que não é possível.
James esteve comigo a coisa de um quarto de hora lá em cima.
Veio buscar o volume que emprestou e os originais que traduzi.
Falei-lhe, acompanhei-o à escada.
Tum!
Encaramo-nos em silêncio.
Brant, com seu vivo olhar, penetrante e claro, fitava o meu rosto e eu, envergonhado do estudante, que se conservava discretamente à janela, sentia-me envolver em um calor estranho como se todo o meu corpo se fosse lentamente inflamando.
O sangue estuava-me nas artérias aos latejos frementes.
Meus olhos eram brasas.
Súbito, violento tremor sacudiu-me.
Sombra forte e instantânea escureu o aposento ou foi a minha vista que se obumbrou em vertigem e, quando se reabriu a claridade, eu estava junto ao piano, frio, arrepiando-me em crispações e os dois rapazes. A meu lado, pareciam guardar-me atentos e carinhosos.
Que foi isso?
Perguntou Décio tomando-me o pulso.
A minha resposta foi em grila frenética, insistindo na afirmação.
Não é possível. James esteve comigo há pouco, falou-me, pediu-me o livro, os originais.
Não é possível.
Um momento Brant guardou silêncio, de olhos baixos, remordendo o bigode.
Por fim, como receoso, disse em palavras serenas.
Se queres convencer-te.
Smith ainda deve estar com Miss Barclay.
Vamos até lá.
Arrojei-me resolutamente ao jardim seguido pelos dois rapazes.
Ia como levado num voo, sem sentir a terra que pisava.
O ar da noite era gélido e eu tinha a impressão mácia de ir esgarçando finas brumas.
Por vezes, num zoar de vertigem, a cabeça reboava e parecia crescer, dilataia-se e traia-se com uma sensação constrita de arrocho, ameaçando estalar e tudo era vago dentro em mim.
As ideias revolviam-se em torvelinho como folhas secas rajadas de um vento de borrasca.
Subi a correr os degraus da escada.
Miss conversava a varanda com Smith.
Ao verem-nos, calaram-se.
Brant, mais calmo e forçando o riso, me pediu desculpa de interromper a palestra para acabar com uma teima e perguntou ao inglês.
Se não era verdade haver James partido no Nuavon.
Senhor, partiu.
Deixei-o a bordo.
Como arremessado por um vossa bruta, arremeti para o inglês.
Não é possível.
Tão inopinado e violento desmentido fê-lo voltar-se em rodopio, encarando-me carrancudo e Miss, estranhando, sem dúvida, a minha contestação desabrida, interveio confirmando as palavras do seu compatriota.
Pois não partiu no Avon.
Não viu o nome na lista dos passageiros.
Fiquei aturdido e Brant, para justificar o meu arvoamento, explicou a Smith, que eu garantia que James Marian estivera pouco antes nos meus cômodos.
O Glees mandou baleando-se na cadeira.
Ele tem excentricidades, James Wall, mas aparecer aqui quando está a muitas milhas no mar.
E isso?
Me sorria de acordo.
E a sua bagagem? Interroguei.
Estava em minha casa na Tijuca, O pouco que ele aqui que tinha levou o Hades, o meu criado. Os móveis que ele adquiriu, tem ordem de vender, o Herr Risano. E Zon espalmando de estalo, as mãos nas coxas magras. Então o senhor viu. Como estou vendo ao senhor. Maenda, ele, faliz-lhe entrega de um livro que ele me emprestara e dos originais de uma novela. Um livro de garranchos e garatujas. Andava sempre com ele. Em Java furtaram-lhe e ele ofereceu 1000 libras a quem ele restituísse. Levaram-lhe ao hotel. E Smith, como se tão curta a narração o houvesse fatigado, deixou-se escorregar molememente na cadeira de Irvine, estirou as pernas e, com a cabeça derreada, as mãos enclavinhadas no ventre, disse num arranco, pois é verdade, a esta hora deve andar nas alturas da Bahia. Aprumou-se e, voltando-se para Miss Barclay, retomou o tio da palestra. Brant então despediu-se.
Obrigado.
Disseram os dois. Se desceu e deixei-me estar como paralisado. Não vens? Perguntou Jardim o estudante. Fiz um gesto vago e ainda demorei-me a olhar por fim, vagarosamente, frouxo, desespiritualizado, num langor de quebranto, caminhei em direção à escada e, sem consciência, fui subindo. Em cima esfalfado, respirei a haustos largos, sentindo uma opressão asfixiante. O soalho gia-me debaixo dos pés, as paredes oscilavam, o teto abobadava-se e a claridade, de uma lividez mortuária longe de alumiar, era opaca, dando-me a impressão de uma muralha amarela que me encerrasse. Era uma luz que emparedava. Clarão funéreo de sepulcro. Horrível. Tateando, cheguei instintivamente à porta do meu aposento. Ao tocar a maçaneta do trinco, foi como se eu acionasse um comutador elétrico. A luz clareou e brilhou desempanada. Vi, mas os ouvidos eram como avernas profundas que estrondavam. Um fragor tempestuoso atroava-me o crânio e aos rebojos, em burburinho férvido, como arrojos de ondas rebentando em praia escabrosa, ruídos azonavam-me. Atirei-me ao divão apertando aflitamente, com as mãos geladas, a cabeça aturdida. Senti-a crescer, inchar túmida, boljando como um balão, e de todos os pontos da sala, em escalhada irônica, esfuziavam risinhos de mofa. Era uma zombaria geral, o chasqueio das coisas e a suada que enervava e retranzia num grande-me, na general. Ele vinha como uma inundação, eu sentia-o chegar. Subir sensível, palpável como as grossas e escuras águas revoltas de uma enchente. Um prurido de dormência formigava-me nos pés que esfriavam regelando-se como de pedra. O medo chegou-me aos joelhos pesado, inteiriçante, de ferro, cingiu-me em anéis constritos, siliciando-me o ventre, entalando-me o peito, e o coração possa se abater sofrego, aflitíssimo como forçando as grades da prisão para evadir-se. A garganta travou-se-me jugulada, o trismo aperrou-me as mandíbulas e a minha respiração, aos sorvos, era de um agonizante e rascava. Estendi-me a fio no divã. Fechei os olhos ou uma visão fantasmagórica bruxulhou na treva. Lileres de lume bailando, formas colubrinas estriando coriscos. Um confuso e extravagante jogo, uma malabar de fogos e negrumes. Centelhas e línguas em promiscuidade má com atros corpos de formas indecisas, ora em curva, ora longos, já esféricos, já em espiras. Abri assombrado e repentinamente os olhos. Apoiei-me ao encosto do Jean forcejando por levantar-me. Mas a minha energia ficou inutilizada em uma moleza flasa, fofa, como se eu me firmasse em pastas de algodão. Lá fora tão perto. A vida agitava-se. Eu ouvia vozes, rumor de carros, sons de piano por vezes, a aragem da noite. O doce rumor das palmeiras arfava como um ofego de amor. E eu sofria, como se andassem a apagar luzes dentro em mim. Uma a uma, eu senti a treva avançar, fria e trágica. O meu cérebro escurecia como uma cidade ao amanhecer. Longas avenidas, eu ficando em sombra nubladas, desertas. Eu ia acabar, era o meu último dia, a minha hora extrema e finava-me desamparado.
Sem comentos,
pode chamar alguém meu socorro porque faltava minha voz. Os olhos, poderosamente atraídos, voltaram-se para a porta por onde entrara e saíra James. O homem espectro, e olhando-a fixamente, vi que toda a parede dissolvia-se sobre o fundo estrelado, que era o céu, e embaixo estendia-se a murada de um navio encostado a qual, imóvel. Os olhos fitos no meu rosto, estava James Marian, belo e pálido envolto em suave luar misterioso. Apesar do atoamento, eu ainda pensava, raciocinava e sentia que era vítima de uma alucinação, posto que a vista fosse perfeita, nítida como se, efetivamente, representasse o real. Mas não. Era bem a minha sala, insistindo no olhar.
Oh,
pouco a pouco foi-se a visualidade batendo diluindo, a parede reapareceu encobrindo o céu e a figura do mancebo, e onde ele estava. Eu cortou a porta da entreaberta. Só então dei por mim sentado, com o suor em bagas pela fronte. Ardia abrasado em intenso calor de febre, mas os dentes entraram a bater com estrépito. Clarões e treva com tormenta cortada de relâmpagos, sucediam-se, ressoaram as vozes, os rumores confusos, voltou-me a vertigem tudo, à volta de mim. Pôs-se a girar, e eu tive a sensação de ir pelos ares, com a casa, desabaladamente, levado num aló de ciclone. Estendi as mãos como em busca de amparo, ergui-me atônito, cheguei a caminhar alguns passos sem equilíbrio. Fui de encontro à mesa, e ao descobrir a minha imagem no espelho, eriçaram-se-me os cabelos de pavor. Arrojei-me em ímpeto de fuga, mas os meus movimentos eram contrariados por uma força superior. Quando eu julgava haver avançado, achava-me no mesmo lugar lutando, debatendo inutilmente. Chorei. As lágrimas rolavam-me dos olhos grossas e silenciosas. As palavras formavam-se-me no cérebro, vinham-me à boca e retrocediam sem eu as poder dizer. O mesmo grito arremetia e recuava com a pelota que um frontão repulsa. Era horrível. Eu estava possuído. Era uma vítima daquele demônio sucubo que me infiltrava na alma os seus sortilégios. Oh, era um demônio, um verdadeiro demônio. Oh, eu bem o sentia. Tivera-o ali momentos antes, vira-o, falara-lhe, entregara-lhe objetos, entanto ele lá ia longe, por mares remotos, impossibilitado de comunicar territorialmente comigo e como fizera. Sons vibraram docemente no beato silêncio. Entraram pela janela aberta em visita meiga à minha alma e, como por seu prestígio melodioso, foram morrendo, calando-se os pávidos ruídos e me atordoavam atroadoramente, e eu conheci a marra nupcial de Mendelssohn. Era Brandt que tocava, era ele, o artista admirável que me defendia com a sua arte divina, exorcizando o espírito obsessor. E o momento? Suave e consolador momento. Fiquei em repouso, ouvindo, pensando na falidão daquele recém-assombrado, tão perto da vida e tão perto da morte. Concentrei-me na música, como em homizio. Os sons envolveram-me, formaram em torno de mim um verdadeiro círculo mágico, enquanto durou a melodia encantadora o medo, posto que eu o sentisse rondando-me. Não se chegou a mim. Eu estava como um ralé que houvesse desapertado a grilheta e repouso os grilhões. Senti os ferros, mas não lhe sofria o peso nem a compressão vincante e dolorosa. Súbito, porém, o silêncio recaiu mais afado e logo recomeçaram as visões, as alucinações. A dúvida terrível reentrou-me ao espírito torturando. Era possível que um homem que a tão longe se manifestasse, em corpo real, aos meus sentidos, no ambiente da vida? Era possível, meu indesatinada, atabalhoadamente rebusquei na mesa, com mão nervosa, o livro misterioso, os originais da novela e só chepei páginas escrevinhadas, nota rápida, cartas, bilhetes. Entretanto, ainda naquela manhã eu consultara o livro e durante todo o dia, como se avinhasse o imprevisto de fecho, trabalhara sem pausa na tradução. Detive-me cansado, desalentado. O meu pensamento baralhava-se, ideias confundiam-se, coisas do passado, da infância fluía-me de mistura com incidentes do dia. Reminiscências fluotuavam, sorrindo do fundo da memória, no revólver reoleolendo do meu espírito turbado e os olhos, largamente abertos e desvairados. Não vi um real, senão bizarras quimeras. Arabescos zebrando o espaço, discos estrelas, andeando-se em deslumbramentos ou cegando-se em trevas. O calor aquecia-me, golfos de chamas envolviam e logo, em transição repentina, o frio gelava-me, tolia-me, inteiriçava-me rigidamente como se me encerrassem em uma prisão de gelo. Tenho uma vaga lembrança de luta, vultos agitando-se em torno de mim. Quando reentrei na vida, o que logo me impressionou foi o branco aposento em que me achei, quase tão nu como a cela de um monge. Um homem seguia-me atentamente os passos, todo de branco, de avental e gorro. Solicito, acudia ligeiro ao meu mais leve aceno. Sentava-se junto ao meu leito de ferro e, à noite, eu sentia-o perto, vigilante. Às vezes, abrindo os olhos, na penumbra triste, via-o alvejando o imóvel, a fitar-me, como um duende. Não raro, no silêncio noturno, uma voz ganhia lancinante gritos, guaiados atroavam. Eu estremecia apavorado, sentava-me no leito e logo o homem aparecia tranquilizando-me, entabular conversa, ou ficava a fumar, silencioso, olhando-me a mim. Uma noite tarde, levantou-se em toda a casa um alarido agoniado. Saltei da cama, pus-me a escuta. Que hospital é este? Perguntei ao vigia que ocorrera.
Ele trejeitou atarantado sem achar resposta pronta, disse apenas: O senhor já está bom. O diretor vai dar ali alta. O alarido cessou e o silêncio estendeu-se um abafado e mais lugubre. Na manhã seguinte, cedo, chegando à janela gradeada do meu quarto, vi ao longe essa cidade luminosa, o mar azul e embaixo no fundo de horta e parta que homens de lavoura regando talhões e enfermos passeando vagarosamente, na doçura do ar fresco, pela alfombra dos caminhos palhetados de sol. Mas, de instante a instante, lá vinham gritos como de ergastros, um vozeio angustioso e soturno de emparedados. Era um hospital de loucos, de loucos. E o que me achava eu ali? Observado por um médico, vigiado por um enfermeiro, seguido a toda parte, sem liberdade de um movimento, logo cercado, como uma fera perigosa, se me desviava do passeio habitual tomando o caminho minho em aclive, por entre sebes, que levava ao corpo monstruoso da pedreira que, de quando em quando, tonitruosamente, estrondava abalando a casa em oscilações de terremoto? Porque uma manhã Décio apareceu-me. Não o alegre e facundo companheiro, mas um rapaz comedido e discreto, de uma meiguice serena, falando-me com palavras ponderadas, sem o arranque estroina do seu gênio jocundo. Parecia sondar minha alma antes de entrar por ela com a sua alegria ruidosa e esfuziante, receando, talvez, despertar o que dormia ou tocar em fragilidades. Foi ele o único amigo que vi naquele aposento triste. Ele só, neutro ele, foi com ele, com o meu correspondente, em uma radiosa manhã de domingo, ao repique festival dos sinos, deixei a minha cela presidiária e aquele homem de branco que, às vezes, parecia sair das paredes calhadas, como um espectro, alvacento, caminhando para mim sem rumor de passos, o olhar duro e fito, as mãos estendidas, trágico. Ou o correspondente, mostrando-me uma carta de minha mãe, na qual a infeliz pedia que me fizessem seguir para a fazenda acompanhado de pessoa de confiança, pôs-se ao meu dispor declarando que podíamos, se eu quisesse, partir no Nocordei. Ao tomar o carro que nos esperava à porta, lançando um derradeiro olhar ao portão formidável da casa em que eu vivera, inconsciente do eclipse da minha alma, perguntei ao Décio. Mas então estive louco? Louco. Qual loume risonho e como o carro partisse. Agarrou-me com força nos braços e disse-me com a sua alegria vívida e todo o calor da sua mocidade feliz. Neurastênia, meu velho. A nossa neurastênia. Me ver, nós todos sem exceção, se fôssemos surpreendidos em certos momentos, nos tais estados d'alma havíamos de passar algumas horas em casa como esta. Não penses que isto é só para os loucos. É também um abrigo para os que são apanhados pela tormenta passageira dos grandes sonhos. E quem não tem a sua telhazinha? Sentenciou o correspondente. E a minha rajada de loucura foi James Marian. Sim, o inglês formoso. Foi então um sonho. A existência do homem não está visto. O caso do livro, o aparecimento naquela tarde, lembra-te. Sim, lembro-me. Quando ele foi reclamar o livro do seu destino e os originais do que ele lhe inculcava como a história da própria vida. Disseram-me que tal visita era impossível porque ele achavasse muitas léguas ao mar. Pois eu garanto, te juro. O correspondente pigarreou trejeitando a Décio. Tranquilizei-o assegurando-lhe o meu perfeito juízo e continuei para o estudante. Se foi por isso que me encerraram naquela casa, meu caro Décio, digo-te que os alienistas. Mas o estudante interrompeu-me estrepitosamente. Deixemo o passado. Foi uma crise, um mergulho no azul. Ah! Meu azul é para ser contemplado de longe assim. E inclinando-se tirou o braço, num gesto largo mostrando o céu límpido, luminoso, resplandecendo ao sol. Dia para um piquenique, lembrou o correspondente. Com mulheres, acrescentou o estudante. E o carro rodava, eu reentrava na vida como um convalescente que saísse, pela primeira vez, ao sol, sem sentindo e gozando todo o encanto da natureza, participando da felicidade geral, vendo o sorriso e a tristeza, passando entre a fortuna e miséria, os dois renques da alameda da vida. Mas a dúvida, meu Deus, a dúvida que há de ser a minha eterna companheira, a dúvida torturante, ou melhor, a certeza que eu não provarei aos que me alijaram entre loucos da verdade do incidente daquela tarde, a certeza horrível da visita de James Marian, da sua presença no meu aposento, do seu pedido, da entrega dos livros e dos originais, da sua partida, do rumor dos seus passos na escada, tudo. Essa certeza, meu Deus. Loucura. Não, eu estou perfeitamente calmo.
Rememoro todos os fatos sem omissão de um pormenor. Lembro-me de episódios insignificantes. Pois se eu tudo refiro e se é tudo verdade, porque justamente há de ser loucura aquilo que mais fundamente me impressionou e que eu me lembro com mais exatidão. E agora? Quantos me virem dirão que sou louco? Aqueles dias de encerro inutilizaram-me para o todo sempre. E eu estou certo de que a verdade está comigo. Mas quem dará crédito à minha palavra? Quem? Talvez os céus confirmem o que digo. Séculos? Quando fulgurar o dia da verdade, quem se lembrará de um triste que passou? Já agora tenho o meu estigma, com um galé. Estive em uma casa de doidos. Tantos inocentes têm sido justiçados. Quantos como eu hão de ter sofrido pela verdade? Quantos,